As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O município de Tomar está a estudar a possibilidade de criar brigadas concelhias para uma eventual resposta a situações que possam surgir nos lares do concelho. Como explica a presidente do município de Tomar, Anabela Freitas, a ideia é que cada lar possa disponibilizar funcionários para responder às necessidades das instituições em caso destas virem a ser afetadas por um surto de coronavírus.
Apesar de terem sido criadas as 18 brigadas distritais para o caso de aparecer algum problema num lar, poder os trabalhadores serem substituídos, o que é certo é que as 18 brigadas são constituídas, grosso modo, por 30 elementos, e são distritais, mas se tivermos no mesmo distrito 4 ou 5 lares com problemas, não chegam. E, portanto, temos estado aqui a falar no sentido de se seria possível criar brigadas concelhias. Não podemos, nós sabemos que os nossos lares estão já a trabalhar no limite em matéria de recursos humanos, muitos deles estão a trabalhar em espelho, mas se conseguíssemos, e portanto é isto, é algo que nós vamos colocar aos lares para ver se conseguimos. A ideia é cada lar fornecer um trabalhador, quando seja necessário, por exemplo, da lavandaria, um do refeitório, quando seja necessário articular a criação desta brigada. E portanto queríamos ver se esta semana conseguíamos reunir com os lares para falar sobre isso. Outra coisa que estamos também aqui, vamos ver, sexta-feira vamos reunir com os senhores, com os diretores dos agrupamentos para fazer o ponto de situação. Nós queríamos ir aqui um pouco em matéria da educação e de toda a comunidade escolar, leia-se os alunos, professores e assistentes operacionais e assistentes técnicos. No caso de Tomar, esta comunidade é na casa dos 4.900 pessoas. Gostaríamos de ir aqui um bocadinho mais além daquilo que são as normas da DGS, nomeadamente em matéria de testagem. E, portanto, estamos aqui, estivemos a falar este fim de semana sobre esta matéria, estamos aqui a tentar articular, vamos ver como é que correu esta primeira semana de aulas, mas estamos aqui preparados para, se for necessário, assumindo a Câmara às custas, depois logo se vê, porque efetivamente nestas matérias não podemos estar aqui a fazer contas, nem ir um pouco mais além disso. De resto, as cadeias que existem estão perfeitamente identificadas, dos casos ativos que nós temos no concelho, são sobretudo de pessoas que resultam de ambiente familiar e de convívio social. As pessoas se calhar aliviaram um pouco as regras durante as férias e pronto, e agora regressaram e agora é que estão a detectar esses casos. É mesmo um dia de cada vez.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O grupo parlamentar do PSD entregou um projeto de resolução com várias recomendações ao Governo e à ANACOM para a implementação das redes 5G, particularmente em territórios de baixa densidade populacional, no qual propõe também a criação do roaming nacional. Duarte Marques, deputado pelo Círculo de Santarém, que colaborou diretamente na redação da iniciativa e que questionou o presidente da ANACOM na audição ao tema, salienta que o concurso do 5G é uma oportunidade para o Estado exigir a resolução de um problema gritante do interior, a falta de cobertura da rede móvel, aprendendo com os erros do passado.
Sobretudo é aprender com os erros do passado. Quando foram feitas as licenças nas gerações anteriores da rede móvel, isso não foi acautelado. Portanto, deixou-se uma margem que as operadoras não eram obrigadas a cobrir o território todo. O que nós queremos aqui evitar é isso mesmo, portanto, é aproveitar esta posição de força do Estado, que é o Estado que concede as licenças, para exigir como garantia nos contratos a cobertura total do território, sobretudo os territórios que não estão ainda cobertos. O que é que nos serve no país ter 5G se as zonas do país não têm sequer 1G, digamos? E esta garantia que nós queremos exigir é também partilhada pela ANACOM e, de alguma forma, temos assistido a uma guerra entre a ANACOM e o Governo e nós, obviamente, queremos reforçar aqui a posição do regulador, que é aquele que mais defende as pessoas. É do desenvolvimento futuro, porque é por via das empresas, as condições que as empresas têm para atuar. Veja até numa fase agora em que estamos de maior confinamento, em que a capacidade tecnológica e digital das empresas é muito mais exigida, não podemos perder esta oportunidade. E, portanto, se Se isso não for garantido, o fosso que existe entre regiões como as nossas e Lisboa e Porto vai ser ainda mais acentuado. E nós queremos é aproveitar esta oportunidade para corrigir esse fosso, para corrigir essa desigualdade. Porque os portugueses pagam todos os mesmos impostos, mas têm direito a condições diferentes. E é por isso, nesta fase em que o Estado vai atribuir licenças, em que toda a gente vai querer as licenças, e sobretudo os operadores vão ter, obviamente, uma margem de lucro bastante razoável na operação destas novas redes, que já tiveram das outras, é neste momento que o Estado tem a força, tem o poder, tem a capacidade da sua mão de exigir uma cobertura de 100%. Este é o momento-chave para o Estado exercer o seu poder ao atribuir as licenças, condicioná-las a ter essa cobertura. Claro, preferem não estar obrigados a esta cobertura, mas eu não duvido que o interesse deles nas licenças se mantenha. E, portanto, eu defendo um Estado forte, um Estado mais pequeno, mas forte. E é nesta fase que o Estado tem que mostrar a sua força. E, portanto, haverá tantos candidatos a concorrer a estas licenças, será uma disputa monumental, vão pagar milhões por estas licenças e o Estado tem aqui uma posição privilegiada de força que só terá agora, não vai ter a seguir, só vai ter agora quando atribuir as licenças. E é por essa razão que o próprio regulador, que é a entidade que em Portugal mais e melhor estuda estas soluções, também defende isto. Nós assistimos a algumas divergências dentro do Governo sobre esta matéria. O secretário de Estado, Alberto Souto, até abandonou recentemente o Governo. Era uma pessoa que discordava, por exemplo, do roaming nacional, que é outra proposta que nós fazemos. E, portanto, aqui é a posição do PSD, uma posição de preocupação com o interior, de combate às desigualdades e, sobretudo, de aproveitar a oportunidade que este concurso, este leilão de licenças nos vai dar para o Estado impor aquilo que deve querer para todo o seu território. Eu não acredito que um operador prefira não ficar com licença se tiver que cobrir todo o território.
Rádio Web, a primeira a informar.
A plataforma pela reposição das escutas na A23 e A25 apresentou ao Governo uma proposta para melhorar o sistema de descontos que foi anunciado para as portagens e voltou a reafirmar que o caminho terá de ser a abolição até final da legislatura. A plataforma salienta que o sistema de descontos de quantidade que foi anunciado não corresponde às medidas prementes que são necessárias para os territórios do interior por não ser simples e por não ter impacto visível, nomeadamente no orçamento das pessoas e dos turistas. Esta estrutura, que agrega vários movimentos de luta contra as portagens, volta a sublinhar que não abdica da sua posição de princípio de que é necessário abolir as portagens nas ex-scoot, vias sem custo para o utilizador, e reivindica que a medida seja tomada até ao final da legislatura, exigindo que, antes disso, se aprove a abolição para residentes e a redução de 50% do valor pago para os demais veículos. Acrescenta ainda que, já que o Governo insiste que pode haver discriminação por utilizadores das regiões e só poderem existir descontos de quantidades, o desconto de 25%, ainda que insuficiente, deveria abranger os veículos da classe 1 e classe 2 em todas as passagens até o 15º dia de utilização e 40% de desconto em todas as passagens para os mesmos veículos do 16º dia de utilização até ao final do mês em causa. Entre as medidas apresentadas, defende-se ainda a uniformização do regime adicional de descontos que existia para veículos das classes 2, 3 e 4, afeto ao transporte de mercadorias, 35% durante o dia e 55% à noite, a todos os veículos de mercadorias, seja de empresas de transporte ou de transporte próprio.
R. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
O município de Torres Novas aprovou a abertura do concurso para a empreitada ciclovia de Torres Novas, primeira fase, inserida no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. O valor base da empreitada foi fixado em mais de 258 mil euros, acrescidos de IVA, à taxa legal em vigor, e o prazo de execução proposto é de 6 meses. Com esta empreitada, pretende-se a criação de um percurso ciclável na cidade, numa extensão total prevista de 24 quilómetros. Nesta primeira fase, a área de intervenção da ciclovia desenvolve-se no núcleo urbano da cidade, com aproximadamente 6 km de extensão, em percursos cicláveis que irão atravessar a cidade, áreas residenciais e espaços públicos, tendo em consideração os principais pontos de interesse para responder às necessidades diárias da população: Hospital Rainha Santa Isabel, equipamentos escolares, centro de emprego, equipamentos esportivos, ainda equipamentos culturais, posto de turismo, equipamentos hoteleiros e o Castelo de Torres Novas. Pretende-se ainda a ligação a pontos de bike sharing, iniciando e integrando o futuro sistema de partilhas de bicicletas de Torres Novas numa candidatura ao Centro 2020. Programa Operacional Regional do Centro, no que diz respeito ao sistema integrado de bicicletas para o uso público do Médio Tejo. Esta intervenção contempla duas tipologias de percursos a aplicar, corredores cicláveis, a par do trânsito automóvel e canais partilhados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi aprovada por unanimidade na recente reunião do Executivo Municipal de Tomar o lançamento da empreitada de requalificação dos espaços exteriores da Rua Torres Pinheiro e da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra por um montante de 400 mil euros, obra que avança depois de concluídas as intervenções na Várzea Grande e na Avenida Nuno Álvares Pereira. Apesar da aprovação da empreitada, a vereadora do PSD, Célia Bonet, levantou a dúvida quanto aos critérios adotados para esta empreitada, critérios que se resumem apenas ao preço, quando o critério deveria ser um conjunto de fatores. Na resposta, a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, justificou as razões pelas quais esta empreitada tem apenas o fator custo em consideração, mas defendeu também que as empreitadas devem ponderar vários fatores.
O procedimento de qualquer empreitada deve ser um conjunto de fatores, que não única e exclusivamente o preço. Por exemplo, o que está a decorrer, o procedimento que está a decorrer para a empreitada da Coronel Garcês Teixeira tem uma ponderação de fatores, não é? No caso desta, não tem uma ponderação de fatores, vai pelo preço mais baixo porque vamos conseguir, não tínhamos financiamento para ela e vamos conseguir financiamento. Temos é que ter rapidez no lançamento do procedimento. E daí ir só pelo fator preço, esta, por causa da questão do financiamento. Não tínhamos, recordo, no âmbito do nosso PEDU, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, estão contempladas um conjunto de empreitadas. Esta estava contemplada numa segunda fase e, portanto, não tinha sido objeto de contratualização. Só vai às obras contempladas em segunda fase se a primeira fase estiver com uma taxa de execução que a CCDR entenda de bem. E tivemos, vamos conseguir ir colocar esta empreitada em financiamento. E, portanto, temos que avançar rapidamente e, portanto, vai pelo fator preço, mas não concordo. Devo dizer que na Câmara, desde o momento em que nós decidimos aqui, na Coronel Garcês Teixeira, quais eram os fatores de adjudicação da empreitada até ela ir para a plataforma, foram 4 meses. Estamos a falar de 400 mil euros, não corremos aqui grande risco de ir só assim, naquela, uma empreitada de quase 2 milhões de euros. Não, mas o ideal é que haja sempre ponderação, não isto. Só estamos aqui nesta fase e, portanto, e dizer aqui também o seguinte. Nós aqui neste caderno de cargos colocámos, portanto, isto é um concurso público, não é? Estamos a falar de 400 mil euros, estamos a falar do arranjo de combatentes da Grande Guerra, portanto, vai ligar à Várzea Grande e depois da Torres Pinheiro. Nós aqui colocámos os prazos máximos para a apresentação de propostas, por forma a que quando se lançasse a empreitada, porque 400 mil euros com a nova lei é uma empreitada que não vai a Tribunal de Contas e, portanto, é menos um passo aqui que temos, já todas as obras de Várzea Grande e Nuno Alves estivessem completamente concluídas para não haver aqui sobrecarregar de trânsito e de constrangimentos em cima de sobrecarregar de constrangimentos. E, portanto, esta obra só irá para o terreno quando as outras duas estiverem concluídas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Executivo Municipal de Abrantes aprovou um montante superior a 116 mil euros para a celebração de acordos de colaboração com as associações de pais e outros parceiros locais, no sentido de operacionalizar as atividades de enriquecimento curricular durante o ano de 2020-2021. A funcionar em todos os estabelecimentos de ensino do primeiro ciclo do ensino básico, as AECs decorrem em período complementar ao da atividade letiva, das 16 às 17 horas, tendo a duração de 5 horas semanais. O município abrantino, em colaboração com os dois agrupamentos de escolas, constituiu-se como entidade promotora do programa, estando a sua operacionalização a cargo das associações de pais ou associações locais, sendo que neste ano letivo estão constituídas 46 turmas. Estas atividades de caráter prioritariamente lúdico são disponibilizadas gratuitamente pelo Ministério da Educação. Os encarregados de educação podem optar ou não pela sua frequência, já que a mesma não é obrigatória. No Conselho de Abrantes, as entidades que fazem a gestão das atividades enquadram-se no âmbito do projeto educativo municipal, nomeadamente no objetivo de fomentar a aprendizagem de atividades nas áreas artísticas, científica, cultural e tecnológica, através do aumento de 10% do número de alunos a frequentar estas atividades. Essa preocupação está também refletida na linha de atuação da prevenção do abandono escolar através da promoção da igualdade no acesso ao ensino.
Rádio Web, a primeira a informar.
Próximo dia 5 de outubro marca o regresso do mercado da Estrelinha, mostra de artesanato do Saria e Grumet 2020. A iniciativa, que nesta fase já esgotou o número de participantes, vai decorrer na Corredora e na Praça da República entre as 10 e as 19 horas. Mas se o tempo não ajudar, poderá vir a realizar-se no Mercado Municipal de Tomar. Tânia Martinho, do Serviço Educativo da Junta Urbana de Tomar, reforça a ideia que este regresso do mercado da Estrelinha vai permitir aos feirantes retomar a sua atividade depois de muitos meses sem rendimentos.
Anulamos as outras edições deste ano, por causa desta questão da pandemia, efetivamente. No entanto, achamos que neste momento, apesar da situação não estar ainda melhor, nós temos que fazer com que as coisas voltem a acontecer com o máximo de cuidado, até porque nós temos imensas pessoas que dependem deste tipo de atividades para sobreviver. E nesse sentido, optámos por retomar o mercado da Estrelinha, iniciará agora no dia 5 de outubro, feriado, mas com algumas condicionantes. Portanto, iremos alargar o espaço à área do mercado, teremos o mesmo número de participantes, mas numa área muito superior e com os devidos condicionamentos, que todas as pessoas sabem que têm que ter, mas vamos reforçar em todas as banquinhas os cuidados de etiqueta respiratória, desinfetar as mãos, o distanciamento social e todos os feirantes vão ter um plano de contingência e algumas regras que terão que seguir para que tudo corra pelo melhor. Nós já abrimos as inscrições há muito pouco tempo e já escutaram, porque temos muitas pessoas à espera que isto retome. Nós sabemos que algumas pessoas fazem disto um complemento da sua atividade profissional, mas muitas outras, esta é a atividade única que tem o artesanato, ou são produtores, não é? Temos vários produtores que também vêm, de mirtilhos, de licores, e enchidos, queijos, outros produtos. E nesse sentido as pessoas estão um bocadinho ansiosas que retoma esta normalidade para que possam fazer escoar os seus produtos e que possam ter o seu rendimento como tinham e que já há bastantes meses que está afetado. E nós temos várias pessoas que procuram este tipo de produtos. Também queremos, as pessoas estão mais sensibilizadas, eu penso, que para estas questões, não é? O local, o produto local, o produto mais artesanal, mais caseiro. E as pessoas têm imensa procura. Algumas destas pessoas até têm estabelecimentos ou até têm alguns produtos, apenas alguns em alguns estabelecimentos, não é? Ou seu ou de outras pessoas, mas muitos destes produtos as pessoas não têm acesso sem ser neste tipo de iniciativa, nestas feiras. Achamos que não só pela questão do rendimento, as pessoas precisam de sair, precisam de conviver com os devidos cuidados, é preciso frisar, mas eu costumo dizer várias vezes que a saúde mental também está num primeiro lugar, não que o Covid não esteja, mas temos que pensar em tudo, não é? Temos que também sair de casa, temos que retomar a nossa normalidade com o máximo de cuidados e com as condicionantes que neste momento são exigidas, mas todo este conjunto é necessário para que a nossa sociedade continue a andar para a frente, continue saudável, não é? E que se possa sustentar e que não haja outras infelicidades para além do problema que já temos, que é esta pandemia, não é?
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A União das Freguesias de Areias e Pias, entidade organizadora do evento 6º Passeio BTT da União de Freguesias de Areias e Pias, com data inicialmente marcada para o dia 22 de março último, devido ao surto do coronavírus, viu-se obrigada a adiar o evento para 11 de outubro deste ano. Uma vez que a situação pandémica em Portugal não teve registro de melhorias, muito pelo contrário, nos últimos dias registou-se um aumento em dobro dos casos ativos, o Executivo da União de Freguesias de Areias e Pias, em reunião realizada recentemente decidiu proceder ao cancelamento do evento para o ano de 2020. De acordo com a organização, trata-se de uma medida preventiva, no sentido de não contribuir para uma possível proliferação do surto. Entretanto, o valor pago no ato da inscrição continua válido e ficará cativo da União de Freguesias de Areias e Pias, pelo que, se assim o entenderem, os participantes já inscritos poderão ver esta verba transitar para a edição do ano seguinte, já agendada para o dia 21 de março de 2021. Se pretenderem que o valor da inscrição lhe seja reembolsado, terão então que obrigatoriamente comunicar essa decisão à União de Freguesia de Areias e Pias através do e-mail da Freguesia. E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.